Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás e este é o podcast Consultório Empresa, a sua melhor referência e fonte de conhecimento, de ideias, insights e provocações de gestão e marketing para profissionais da saúde. Então pegue papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala, empreendedor! Estamos aqui neste que é, ou será, o último episódio desta sexta temporada do podcast Consultório Empresa. E assim se foi mais um ano dessa nossa convivência, desse nosso bate-papo aqui a respeito de insights, de ideias boas aí para o seu consultório, para a sua clínica, para você que é um profissional da saúde e até os profissionais de outras áreas que eu sei que seguem aqui. Então, mais um ano aqui a gente está concluindo. E eu quero fechar esse ano com chave de ouro, trazendo um assunto muito legal e muito importante, que é o storytelling, a arte de contar histórias. Então eu quero te dizer como é que você pode aproveitar, como é que você pode utilizar técnicas de storytelling para alcançar resultados melhores aí no seu consultório. Então, está preparado? Já está aí com papel, caneta e tudo, né? Enfim, vamos lá para o nosso tema de hoje, storytelling. Mas antes, um recadinho. O recadinho de hoje, antes da gente começar a nossa conversa, é sobre o mapa, o planner que a gente lançou. E muita gente tem perguntado como é que é isso, como é que funciona, como é que é, como é que não é. O planner é um material, você recebe ele impresso na sua casa, no endereço que você fornecer. E é um material que tem perguntas. E essas perguntas vão te direcionando para você entender aonde você está, ou seja, fazer o seu diagnóstico. Você vai registrar informações a seu respeito. Você vai pensar em coisas a seu respeito que talvez você não estava pensando ou não está pensando, vai escrever sobre isso, identificar os pontos fracos, pontos de melhoria, vai identificar aquilo que você já é bom, enfim. Então, você vai sendo guiado nessas perguntas para fazer o seu diagnóstico. Na parte 2 do Planner, a gente começa a conversar sobre o que você quer alcançar, o que você quer ser quando crescer, que objetivo você tem até o final do ano que vem. Ah, até o final do ano que vem eu quero alcançar isso, 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 eu quero ser assim, eu quero melhorar estas coisas, enfim. Tem várias perguntas ali que vão direcionar para você ter um norte. A ideia aqui é que você saiba para onde está indo especificamente e criar um projeto, tá? É disso que nós estamos falando, é disso que se trata, um mapa, para você alcançar o seu mapa do tesouro, é o seu mapa do tesouro para você alcançar o tesouro, né? É isso. Na terceira etapa, então, eu vou te ajudar com as perguntas que estão ali, é você desenvolver um passo a passo. Que tipo de ação você precisa fazer? Será que para você alcançar sucesso você vai ter que fazer dancinhas no TikTok? Será? Será que vai ser comprar uma samambaia para colocar na sala de espera? Uma TV de 70 polegadas? Ou será que são coisas diferentes? Então, eu vou te ajudar a entender que tipo de ação você precisa de fato ter. O que de fato te ajuda e o que é perfumaria. Tem coisa que é bonitinho, mas não resolve, não ajuda. Então, o mapa vai te orientar que tipo de ação realmente você precisa ir atrás e que tipo de ação vale a pena você ter. E, finalmente, né, a quarta etapa é onde você vai anotar e vai registrar a evolução dos seus resultados, tá? Essa é a ideia, então, do planner, que é o mapa, né? Então, você tem esse passo a passo que vai te ajudar a alcançar esse resultado. Vale muito a pena você conhecer, entre em contato com a gente e adquira o seu mapa, o seu planner. Ah, um detalhe importantíssimo que eu não falei, mas tem algumas horas de conteúdo em áudio comigo, eu te explicando. Então, cada pergunta não só está escrita, mas tem eu te explicando em áudio o que você deve pensar para escrever ali. Então, eu vou te guiando passo a passo no áudio e o material impresso. Aí você vai escrevendo tal e vai fazendo lá a mão. E escrever à mão é importantíssimo, porque isso na plasticidade neurológica ele ajuda, né? A construção de novas ideias, do que o Edward de Bono chama de pensamento lateral, é você encontrar novas conexões. Fazer isso à mão é importante. Mas enfim, esse é o mapa, o planner, para você alcançar melhor seus resultados no ano que vem. Fica aqui a sugestão para você adquirir o seu, entre em contato com a gente e descubra ali como é que você pode adquirir o seu. Fechou? Maravilha! Show de bola! Vamos lá para o nosso tema de hoje, que é sobre storytelling. Vou te contar algumas coisas importantes a respeito disso. Então vamos começar dizendo o que é um storytelling. É a arte de contar histórias. Storytelling é aquela capacidade que o ser humano tem de envolver a sua audiência, de envolver as outras pessoas com a arte de contar histórias. Tem vários trabalhos que mostram, olha que curioso, que as pessoas param para prestar atenção quando ouvem histórias. Deixa eu te contar aqui uma particularidade, então, para você, antes da gente entrar na temática propriamente dita, né? Que funciona assim, olha que interessante. Tem alguns trabalhos que mostram que se tiver uma sala aqui com várias pessoas e você pegar uma pessoa que está na sua frente e começar a contar uma história, você diz, cara, vou te contar a história aqui do André. O André, uma vez aconteceu isso, e aí você não acredita, e aí ele caiu, e aconteceu tal coisa. Tem alguns trabalhos que mostram que se você começar a contar uma história aqui para uma pessoa, numa sala cheia, daqui a pouco tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, é capaz de toda a sala, em algum momento, parar o que está fazendo para prestar atenção na sua história. Dependendo da sua capacidade de narrativa, o quanto você consegue prender a atenção e colocar alguns elementos emocionais nessa história, você é capaz de, sem fazer absolutamente nada, ter a atenção da sala inteira só porque você contou histórias. Portanto, contar história é extremamente importante para conseguir ganhar a atenção das pessoas. Outra coisa importante com relação a isso, que alguns trabalhos mostram também, que contar histórias é uma das formas mais importantes que o cérebro tem para conseguir gravar coisas. Se eu descrever para você o meu currículo, você vai esquecer daqui a pouco. Você vai, assim que eu terminar de falar, você vai falar, uau, olha aí, que ele tem, que curso no exterior, ah, que legal. Tá bom, mas passado algum tempo, se eu te perguntar qual é o currículo do Plínio, você não vai lembrar, talvez um item ou outro, mas você não vai lembrar de grandes coisas, a menos que você tenha identificação com alguma das instituições que o Plínio estudou, né, que eu estudei. Mas, se eu contar uma historinha, falar assim, ah, uma vez eu estava lá em Nova York, e quando eu fui fazer meu curso de macroeconomia, e foi muito interessante, porque uma professora que estava lá, ela fez um comentário tão importante, e ela falou sobre... Eu começo a te contar histórias do lugar, e eu vou narrando, né, que isso fez parte da minha formação, mas o mais importante são as histórias que eu envolvo. É bem provável que eu contando uma história relacionada a isso, você vai, daqui a muito tempo, lembrar que eu fiz macroeconomia na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Aliás, o próprio fato de ter contado isso aqui agora é capaz que você lembre deste fato aqui, deste exemplo, por mais tempo. Percebe como funciona? Tá. Terceiro motivo e terceiro trabalho também que mostram com relação a isso é o grau de aprendizado que as pessoas têm. Então, algumas coisas são mais difíceis de terem nexo na cabeça das pessoas, na minha, na sua, de qualquer pessoa. Então, quando você cria uma historinha envolvendo aquela situação, ela se grava muito mais de forma muito mais clara e mais forte. Tanto é que, se você pesquisar, você vai ver que curioso que é isso, as melhores técnicas de memorização, né, a mnemotécnica, técnicas de você lembrar de coisas, lembrar de números, por exemplo, tem pessoas que conseguem pegar três baralhos, né, misturados e falar ele... olhar a ordem e memorizar a ordem de três baralhos juntos. Imagina isso, né? É fantástico, não é? Pois é. Então, tem gente que faz isso. E como é que faz isso? São técnicas interessantes. Essa aí, por exemplo, é uma técnica que é chamada de castelo de cristal. Mas não importa. Mas é uma historinha que você conta para você mesmo. Você vai visualizando na sua cabeça imagens de lugares e você passando cenas acontecendo em uma lógica, em uma historinha. Se você consegue lembrar dessa historinha, dessas cenas, você se lembra das coisas que formaram aquela cena. Deu para entender? Enfim, o que eu quero te dizer é que tem muita, muita, muita vantagem a gente trabalhar com historinhas. Por exemplo, uma propaganda também na televisão, quando você vê uma propaganda que você vê lá no YouTube, um comercial mais criativo, ele te chama atenção porque ele é memorável. Né? O que é memorável? É ele atingir ao mesmo tempo a memória e a emoção. A memória e a emoção. E acho que você já sabe, porque eu já te contei aqui em outros episódios, mas a memória e a emoção na mente humana ocupam o mesmo sistema, chamado sistema límbico. Ok? Bom, dito tudo isso, acho que eu já te convenci de que é importantíssimo usar histórias. E aí eu te pergunto, você tem usado essa técnica de storytelling de forma intencional aí, no seu consultório, na sua clínica, na sua atividade profissional? É sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Eu quero te dar hoje algumas técnicas, eu quero te ensinar algumas, pelo menos, para que você comece imediatamente a utilizar o storytelling aí no seu consultório, tá bom? Então vamos lá para a primeira, que é faça uma conexão emocional. O que é fazer uma conexão emocional? É você, através de uma história, através de uma narrativa, através desta arte de contar história, de contar o que aconteceu de uma forma didática, você vai gerando inspiração na pessoa. Então, se você conta essa história e essa história contém emoções, por exemplo, histórias são melhor gravadas e elas funcionam melhor se elas contêm fortes emoções, né? Então, se ela tem alegria, se ela tem algum momento de tristeza ou dor, se a historinha ali contém luto, se a historinha contém grandes vitórias, contém um momento que a pessoa estava mal, aí ela venceu aquilo e tem um momento, uma apoteose. Quanto mais momentos emocionais estiverem ali, melhor. Então, como é que você pode usar isso na prática? Vou te dar uma sugestão, pelo menos uma, tá? Enfim, só com essa técnica que eu acabei de te contar, você tem infinitas possibilidades. Mas eu vou te dar uma sugestão. Conte histórias. Você pode gravar isso em vídeo, no seu marketing, por exemplo, colocar na TV corporativa, fazer um material sobre isso. Mas conte história a respeito de como você escolheu sua profissão, que vai falar sobre seus valores, sobre suas paixões, sobre o que te inspirou a fazer o que você faz hoje. Muito provavelmente essas histórias, ou parte dessas inspirações que você tem, o que te levou a fazer odontologia, medicina, fisioterapia, enfim, provavelmente nesses elementos há alguns toques importantes ali de emoção. Talvez tenha sido, quem sabe, o seu avô que era médico e ele te inspirou e te dá saudades. Quando você vai contar sobre isso, né, provavelmente você já fala isso com mais emoção. Se você realmente tem paixão pelo que você faz, pela sua área, se você realmente tem paixão, o seu olho brilha e a sua alma sai, né? A sua alma aparece enquanto você conta essa história. Então, uma sugestão, conte a sua história com a paixão que você tem, conte essa história, por que você fez o que você faz hoje, né? Por que você escolheu essa profissão e etc. Como é que foi a sua chegada até aqui? Fale de suas lutas, fale de suas vitórias. Esse tipo de coisa, esse conjunto de coisas ajuda muito e cria conexão, cria confiança, cria empatia. Tá? Isso em amplo sentido. Pode até ser algumas questões pessoais até, quem sabe, se essas questões pessoais de alguma forma ajudarem seus clientes. Vou te dar um exemplo, mais um exemplo aqui. Por exemplo, você é um profissional de saúde que no início da sua vida familiar você perdeu um filho, perdeu um bebê, né? Ou perdeu uma criança recém-nascida, enfim, algo aconteceu, uma tragédia na sua vida. Só que você transformou essa tragédia, você transformou esse momento ruim em algo maravilhoso, ou seja, numa energia profunda que você se dedica à sua missão de vida, é não deixar mais com que outras pessoas passem por isso. Então, você, por isso você entrou nessa especialidade, por isso você luta por essas causas que você tem e por isso você se dedica com tanta paixão para que isso nunca mais aconteça com ninguém na face da Terra. Entende? Este tipo de história, ele conecta com o sistema límbico da pessoa, ele tem a sua verdade conectando com a verdade. Eu falo que isso é conversa entre almas, né? Faz sentido para você essa expressão? Eu falo que é conversa entre almas. Então, use o storytelling, isso vai te ajudar bastante a você ter clientes que se conectem mais com você. Ah, Plínio, mas e se uma pessoa não gostar dessa história? Então ela não é o seu cliente ideal, ela não faz parte do perfil do seu cliente ideal, ela não é a sua borboleta azul da Tasmânia, como você já sabe da metáfora que a gente sempre usa aqui, que você vai construir o jardim para a sua borboleta azul da Tasmânia perfeita. Perfeito? Maravilha? Vamos lá. Segunda técnica, segunda coisa que eu quero te falar a respeito do storytelling é que você precisa humanizar a experiência. Né? Como é que a gente faz isso? Você vai, com autorização do cliente, obviamente, de outros clientes, mas você, ou então sem falar os nomes específicos, se for o caso, mas você vai contar casos. Então você vai contar para um paciente o que aconteceu com outro. Por exemplo, olha, Deixa eu te contar aqui, Hélio, uma coisa que aconteceu ali com a Sandra. Olha, tinha uma paciente, a Sandra, que ela sentia assim, ela tinha tal coisa, ela passou anos da vida dela sem conseguir fazer isso aqui, tal, 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 e muito parecido com o seu caso, por causa disso. E aí ela percebeu, ela descobriu isso, e aí ela fez, ela, entendeu? Ela solucionou o seu problema. E com ela a gente fez assim, e foi assado, e aí ela sentiu isso, sentiu aquilo. Você vai contando essa história da outra pessoa. Você consegue perceber que muito melhor do que eu simplesmente argumentar, olha, é assim, o passo a passo é esse, ao invés de eu simplesmente argumentar, que é colocar informação à mesa, a pessoa vai gravar mais e se conectar melhor com aquilo, ela vai lembrar melhor se eu contar uma historinha de alguém. Porque além de tudo, além de facilitar a memória e ter emoção envolvida, essa pessoa consegue se identificar, falar, pô, esse caso é parecido comigo, acho que vale a pena. Então, criar uma narrativa autêntica e inspiradora que vem baseado através de outros casos que você tratou vale a pena. Melhor do que você postar antes e depois, portanto, é você contar histórias, como é que foi, como é que aqueles casos chegaram nesse, e não simplesmente fazer um antes e depois. Eu tive um paciente assim, que tinha estes sonhos de vida e conseguiram ficar dessa forma. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que trabalham com cirurgia bucomaxilofacial, né, fazendo cirurgias bem importantes mesmo. Então, tem pacientes que são, digamos assim, traumatizados na vida, têm vários problemas, têm problemas até emocionais por causa de alguma coisa na sua aparência, talvez de um acidente, e estes cirurgiões, com essa tremenda habilidade, cirurgiões plásticos, eu também tenho alguns clientes nossos que usam isso muito bem, e conseguem mostrar para a pessoa como é que é essa transformação. Mas mais importante do que o antes e depois da foto é o antes e depois do emocional da pessoa, como ela se transformou como pessoa. Isto conecta muito mais do que uma simples foto. Deu para entender? Esse, então, é o segundo ponto, que é humanizar a experiência. Vamos lá para o terceiro ponto, terceira sugestão que eu tenho para você hoje de como usar o storytelling, que é através da educação e informação. Aqui eu estou me referindo a você usar histórias para educar. Como é que a gente faz isso? Tem procedimentos que são complexos, tem cirurgias que são complexas, tem patologias que são complexas ou difíceis de explicar. O que é uma doença autoimune? O que é, como é que se realiza um tipo de cirurgia de coluna? Então, ao invés de simplesmente você ficar dando uma aula técnica e explicando, tentando explicar tecnicamente aonde vai o bisturi, o que, que você vai fazer com a cirurgia, qual é o passo a passo, o que é importante fazer também, mas ao invés da sua ênfase estar num procedimento técnico, num passo a passo mecânico, você pode ajudar o seu cliente a entender o processo, o depois, o antes, toda a preparação, enfim, através de histórias. Você vai contando histórias. Essas histórias, geralmente eu gosto de pegar situações reais, casos reais, e você construir histórias em cima disso. As histórias podem ser reais ou não, mas sabe aquela, o filme que é baseado em fatos reais? Não é necessariamente 100% dos diálogos, mas é baseado em fatos reais. Você pode fazer isso ou contar simplesmente o caso real mesmo, né? Deixa eu te explicar melhor quando eu falo de o que é um caso fictício que eu falei, né? É você falar assim, você fala de uma pessoa hipotética. Eu vou falar de uma pessoa aqui que é o João. Faz de conta que ele chama João. E aí o João, ele tem diabetes. O João não sabe o que fazer. Então você não está falando de uma pessoa específica. Você está falando de uma pessoa hipotética. Mas é baseado em casos que você vive, entendeu? Então, e o João é uma pessoa que tinha muita dificuldade com isso. É como se fosse eu falando para você assim, olha, eu vou te contar aqui a história, vamos imaginar aqui um personagem que vai ser o Dr. Carlos. O Dr. Carlos, ele tem um consultório, mas ele não está sendo super bem sucedido. Aí o Dr. Carlos já tentou fazer isso, tentou aquilo, tentou um curso e nada estava dando certo. Até que um dia o Dr. Carlos conheceu o Plínio Tomás. E aí, enfim... Estou brincando aqui, mas para você entender que isso que eu quero dizer com história fictícia, tá bom? Eu conto um fato real baseado no que eu vivo de fato com os meus clientes, mas contando uma historinha, né? Isso é um jeito de educar, tá certo? Esse item 3 aqui com vocês é educar o seu cliente. Outro jeito de você educar o seu cliente, que faz parte disso também, é você fazer o seu marketing, por exemplo, contando historinhas. Que é o que fazem as propagandas, por exemplo, né? Quando você vê uma propaganda na televisão, uma propaganda no YouTube ali, esse tipo de, ou mesmo nas redes sociais, né? Que hoje tem bastante, elas contam uma historinha. Então, eu quero falar, por exemplo, quais são os perigos da negligência da pessoa com os cuidados bucais. Quais são os perigos? Se a pessoa não escovar o dente, não cuidar, o que pode acontecer? Eu posso simplesmente descrever isso ou eu posso contar histórias de pessoas que sofreram porque não fizeram isso, então elas perderam o dente, aconteceu tal coisa. Entende? Eu posso, né, explicar dessa forma. Cirurgias complexas, então também posso, contando historinha de outras pessoas, eu ajudo a reduzir o medo, reduzir a ansiedade. Tá bom? Então, contar histórias sobre o que é o procedimento, como é que ela funciona e por aí vai. Também posso contar historinhas para tirar mitos, né? Tem mitos comuns em cada área, cada especialidade, toda área da saúde, as pessoas têm alguns mitos com relação àquilo, né? Como é que é uma cirurgia de próstata? Ou se eu tenho um problema, o que vai acontecer comigo? Como é que é um problema de coluna, de rim, de língua, de enfim, seja o que for. Então, você vai contar aquela história, né? Você vai contar histórias que ajudam a pessoa a desmistificar, quebrar essas barreiras, objeções e mitos através de histórias. Isso também ajuda bastante. E vamos lá, o quarto ponto de destaque que eu tenho para hoje, e último, que eu quero destacar hoje aqui para você, para te ajudar, é que você pode usar o storytelling na construção da sua marca, da sua identidade profissional. As pessoas se conectam com outras pessoas, então o seu paciente se conecta com você, ele tem que ter uma identidade com você. Se não dá liga, você sabe como funciona, né? Se não tem uma conexão de confiança, é difícil aquela relação médico-paciente, aquela relação profissional-paciente, se não tem uma boa conexão. Isso é super importante. Inclusive, já tem trabalhos que mostram que até o resultado clínico depende do grau de confiança e de interação. Sim, isso tem trabalhos que mostram isso. Que interfere também o quanto a pessoa confia naquele profissional, no que ele está prescrevendo, até para o resultado do próprio medicamento. É interessante. Até pelo efeito placebo, mas não só. Olha que interessante. Bom, enfim. Aqui o que eu quero dizer, então, é que você tem que definir a sua identidade por meio de histórias. Então, você vai contar a história da sua prática, você vai contar a história da sua missão de vida, você pode contar histórias contando os seus valores pessoais, você pode contar histórias falando do compromisso que você tem com a excelência no atendimento, você pode contar histórias que mostram a relação super positiva com a sua equipe, que a sua equipe veste a camisa, que a sua equipe está com você, vocês formam um time, que isso é bacana, né? Você pode contar como é que você construiu a linha de atendimento que você tem hoje, né? Tudo isso ajuda a construir essa marca sólida, essa marca memorável. É como você conta, né, essa narrativa que você tem a respeito dessa construção da sua imagem, do seu posicionamento, da sua identidade, de quem é você clínica e quem é você profissional. Entende? Então, a construção da marca pessoal, ela é muito favorecida com histórias. Então, minha sugestão é que você também utilize histórias para isso. Quando você conta, ao invés de simplesmente narrar de uma forma fria, você narra de uma forma emocional, de uma forma envolvente, de uma forma com começo, meio e fim, com personagens, com enredo, para você contar por que você fez assim do seu atendimento. Por exemplo, ao invés de falar assim, o nosso atendimento é altamente humanizado, nós gostamos muito de atender. É horrível falar assim, ninguém vai gravar. Você conta, a nossa clínica, nós somos tão apaixonados pelo cliente, a gente tem tanta vontade de atender cada vez melhor, que nós temos dedicado. Nós temos pelo menos 100 horas de treinamento todos os anos que a gente faz com a equipe, a gente faz isso. O último treinamento, inclusive, nós fomos todos para um sítio, olha aqui essa foto, que bacana. Nós passamos lá, quase que num retiro, 3 dias treinando com os melhores profissionais aqui do Brasil de como fazer um atendimento para ficar com aspecto tal, e mostra foto, e que ela, enfim. Você percebe que é muito melhor eu contar com essa emoção e demonstrar e fazer uma narrativa de uma história mesmo, de um storytelling. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, para desenvolver um conceito do que eu simplesmente falar, eu faço, tá. A minha geladeira é boa. Tá. Não tem grande credibilidade eu simplesmente falar de uma forma fria, apresentar uma característica. Se eu conto uma história sobre aquela característica, ela faz muito mais sentido, né? Quer ver um outro exemplo dessa, da importância da historinha? Se eu simplesmente te mostrar, por exemplo, uma pedra. Não, isso aqui é uma pedra, eu quero te vender essa pedra por 100 reais. Parou, né? Opa, 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 parou. Comprar pedra por 100 reais? Você está maluco, né? Pedra por 100 reais, né? E aí eu começo a te contar, olha, essa pedra aqui, ela tem uma história. Teve uma situação onde um pescador, uma vez ele estava no rio, e ele estava assim já sem saber o que fazer para alimentar a sua família. Ele estava desesperado, já não sabia mais o que fazer, porque alguma coisa aconteceu que ele não conseguia mais fazer, mais pescar. Ele levava seu barco para pescar, não conseguia, ele tentava pescar com vara, não conseguia, jogava rede, não conseguia, e ele estava ficando em desespero, porque a sua família, que já não era uma família muito abastada, estava ficando cada vez com mais dificuldade, porque o sustento dependia da pesca, e o que aconteceu? Mas os peixes sumiram, né? Aí um belo dia, ele estava sentado na beira do rio, no rio que levou tanta comida para ele já, né, para a família, que foi tão importante, trouxe o sustento dele, estava olhando para esse rio e até chorando, assim, sem saber o que fazer, já desesperado. E aí uma coisa chamou a atenção dele, que foi uma pedra, né, uma pedra levemente azulada que estava ali na beira. E ele ficou olhando para aquela pedra, mas ele olhava para o outro lado e a pedra parece que chamava a atenção dele, como se estivesse chamando ele, né? Ele tinha uma sensação estranha com essa pedra. Ele pegou essa pedra, ficou olhando para ela e ficou assim pensando, cara, por que, né, que eu posso fazer? Por que eu estou numa situação como essa? E o que, que eu tenho que fazer com relação a isso? E aí aquela pedra, para ele, ele sentiu que tinha alguma coisa que ele podia fazer ali naquele momento, né? A pedra era apenas uma pedra, mas ele achou que podia fazer alguma coisa com relação a isso. E aí ele pensou, segurou aquela pedra e pediu para Deus. Falou, Senhor, eu sei que não é esse instrumento, não é a pedra, mas de alguma forma eu sei que o Senhor pode me ajudar com relação a isso. Então eu quero te pedir, Senhor, aonde essa pedra tocar no rio, me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda aqui. E aí, com essa fé, com essa coragem, com essa fé em Deus, ele jogou aquela pedra ali, esperou uns 5 minutos e mais uma vez, então, entrou no barco e foi passar a rede novamente. E para sua surpresa, a rede subiu cheia de peixes. E ele teve certeza de que foi Deus que fez aquilo, que fez aquela transformação pelo pedido dele, fez aquela transformação. E aí ele ficou aquilo muito feliz, levou para casa e todo mundo comemorou, aquilo foi fantástico. Até que um belo dia, algumas semanas depois, ele volta a andar na beira daquele rio, daquele mesmo lugar que ele estava, e ele não sabe explicar como, mas ele olhou e aquela pedra estava ali de volta. Pois bem, essa pedra que eu tenho aqui para te vender é essa mesma pedra aqui que aconteceu com aquele cara. Aquele cara se chama João Bonifácio. Ele é um cara assim, tem aqui a foto dele, a história dele. E essa história, essa pedra agora está sendo aqui vendida porque vai fazer parte de um leilão, é para uma causa especial, sei lá das quantas. Enfim, estou inventando uma historinha agora, tá? Estou improvisando a historinha com você. Mas o que eu quero te contar? Eu acho, me diga aí se eu estou certo ou não, que depois dessa historinha que eu te contei, talvez até valha a pena, talvez até você tenha considerado pagar 100 reais para a pedra para ajudar a causa, para fazer alguma coisa. Talvez você até tenha considerado comprar uma pedra. O que fez você achar uma bobagem comprar uma pedra comum, agora eu te falar essa historinha, né? E agora você quer comprar a pedra. O que fez a diferença foi a história que envolve a pedra. Olha o poder da história. O poder da história cria, a narrativa cria valor para coisas que talvez nem tivessem valor, até para objetos inanimados. Aquela árvore que é especial. Então tem lugares que você vai fazer passeios, que vai fazer turismo, e tem uma árvore que tem uma história, porque nessa árvore o fulano de tal, né, o Dom Pedro encostou a mão, a árvore. Então tem uma historinha. Nessa igreja que fulano botou o pé e aconteceu tal coisa, tal milagre. Neste lugar aconteceu, não é assim? A história dá valor ao lugar, a paredes, à terra, a história é que dá valor. Então eu quero que você preste atenção nisso e comece a pensar como você pode contar histórias que vão prender a atenção do seu cliente, da sua audiência, e que você pode usar essas histórias, né, para melhorar o valor apresentado do seu trabalho para o seu cliente. Então, você pode usar isso tanto no marketing quanto na venda, né? Ou seja, num trabalho prévio, quanto quando você estiver com o seu cliente. Pensa nisso, isso vale muito, muito a pena, isso vale também como uma técnica de oratória para você falar com grandes plateias. Pensa no storytelling como uma importante ferramenta que você pode ter, pode utilizar para transformar aí o seu negócio. Eu espero que essa técnica seja utilizada por você com sucesso, te traga muito, 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 muito resultado agora para 2024, 2025, 2026. Enfim, seja quando você estiver ouvindo isso, aproveita, aprende essas técnicas, utiliza, coloca em prática, né? E você vai ver um ótimo resultado. É isso aí. Eu te agradeço aqui por esse ano que estivemos juntos, né, por mais uma temporada, e em breve estou aqui de volta com novos episódios do podcast Consultório Empresa, com novidades, com detalhezinhos sendo aperfeiçoados no formato, na entrega, em como a gente faz. Enfim, obrigado sempre por seu feedback, por sua audiência, por sua companhia, pelos comentários que vocês fazem comigo quando eu entro em contato via direct, via WhatsApp, enfim. Muito obrigado aí pela sua companhia, pela confiança. E a gente se encontra então em 2024 para muito mais conteúdo bacana. Um forte abraço e muito sucesso. Que Deus te abençoe.